sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Na apresentação hoje convosco está o João Santa Rita. E vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630 e nos 17.655. Das 18h às 18h30. Entramos também em 1530 e, claro, está, continuamos em onda curta em 13.630 e 17.655. Tem outras possibilidades. No telemóvel estamos em m.voaportugues.com e na internet estamos em www.voaportugues.com. Nos próximos 60 minutos, portanto, vamos estar em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje a nossa convidada é a doutora Fátima Viegas. Ela é diretora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA, uma pessoa preocupada com os valores sociais e morais da sociedade. Nós vamos poder falar sobre isso e sobre mais. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. O presidente americano disse que a Rússia deve retirar as tropas da fronteira com a Ucrânia e começar a negociar com vista a reduzir a tensão. Numa entrevista à cadeia de televisão CBS, o presidente Barack Obama disse que a movimentação de tropas russas não terá sido mais do que um esforço para intimidar a Ucrânia, mas adiantou que a Rússia talvez tenha planos adicionais. Ontem, o presidente do Conselho de Segurança da Ucrânia, Andriy Parobi, disse que a Rússia tem próximo da fronteira com a Ucrânia 100 mil tropas, tanto no norte, sul e leste do país. O mesmo adiantou que as tropas russas estão em situação de ataque iminente. O presidente Barack Obama foi recebido, entretanto, na Arábia Saudita pelo rei Abdallah para debate das diferenças sobre questões de segurança no Médio Oriente. As conversações decorreram nas proximidades da capital saudita, a cidade de Riad, e centraram-se essencialmente nas tensões provocadas com a guerra civil na Síria e o programa nuclear no Irão. Aviões de busca australianos detectaram objetos no Oceano Índico, numa área para onde foi mudada a zona de buscas do avião das linhas aéreas da Malásia, que desapareceu há mais de duas semanas. O Departamento de Segurança Marítimo da Austrália disse que um avião detectou os objetos hoje numa nova zona de buscas a cerca de 1.850 km da cidade australiana de Perth. O avião está ainda a enviar imagens dos objetos que terão que ser analisados. Barcos só deverão chegar a essa zona amanhã. Esta manhã, a zona de buscas mudou mais de 1.000 km para a nordeste, depois de investigadores terem determinado que o avião se deslocava mais rapidamente do que se pensava, consumindo assim mais combustível do que anteriormente estimado, o que reduziu a distância que pode ter voado.
Angola, fala só.
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 Às 17 horas 33 minutos e 30 segundos em Angola, aqui na capital americana, 12 horas e 33 minutos e 30 segundos. E hoje a nossa convidada neste Angola Fala Só é a doutora Fátima Viegas. Ela é diretora do Gabinete da Cidadania e Sociedade Civil do MPLA. É também professora de Sociologia na Universidade Agostinho Neto, em Luanda. A doutora Fátima Viegas, está-me a ouvir? Doutora, está-me a ouvir? Ok, eu estou a ouvi-la um bocadinho mal. Olhe, doutora Viegas, antes de eu passar assim aos ouvintes, eu vou pedir-lhe para me dizer qual é, vá lá, a sua principal área de preocupação como, vá lá, diretora deste Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do Partido no Poder.
A minha principal preocupação é em primeiro lugar, formar cidadãos conscientes, participativos, cidadãos, portanto, que tenham, além desta consciência cívica, uma consciência patriótica. Uhum. E por esta razão, tendo em conta que a guerra gerou violência, não é? Ódios e conduziu a maior parte das famílias à pobreza e à luta pela sobrevivência, descuraram precisamente o seu papel na transmissão e manutenção de valores. E por essa razão, o Gabinete para a Cidadania preocupa-se em resgatar, junto das famílias, junto das comunidades, resgatar valores como a solidariedade, o respeito pelo próximo, o respeito por si mesmo, a tolerância, a questão das liberdades, no sentido de criarmos esta consciência cívica e, lógico, criarmos uma sociedade harmoniosa, uma sociedade fraterna, uma sociedade, digamos, solidária. Este é um das nossas preocupações junto do Gabinete para a Cidadania e Sociedade Civil.
Ah, portanto, doutora, pelo que eu vejo pela sua resposta, você está um pouco preocupada com essa situação em Angola, a situação, vá lá, dos valores morais e não só.
Exatamente. Essa é uma das grandes preocupações, porque se não formarmos o homem, não formarmos o social, lógico, ele não tem, de modo algum, capacidade para acompanhar todo o desenvolvimento que Angola tem atingido nestes últimos anos após a paz.
Olha, isto dava panos para mangas para uma conversa a dois, mas essa não é a minha função aqui. A minha função é pô-la em contacto com os ouvintes. E eu já tenho... Ali, antes disso, eu deixo-me dizer aos ouvintes que você não está em Luanda, está no Moxico, não é verdade?
Estou no Moxico e em qualquer momento pode cair a linha, exato, não é? E como está a chover bastante aqui, com muita trovoada, hoje não é o dia mais adequado, mas vamos tentar, vamos
pronto,
fazer o nosso melhor. Na medida em que nós estamos a partilhar ideias e a falar sobre Angola e
exatamente,
acho que é importante.
Olha, tenho-lhe a dizer que de momento está a chegar excelentemente, está a chegar em ótimas condições, vamos esperar que assim continue, porque eu já tenho aqui, ótimo, vários ouvintes em linha. O primeiro é o ouvinte Nonilson Francisco, do Bengo. Senhor Francisco, faça, uhum, favor, se tiver uma pergunta para a doutora Fátima Viegas, faça favor.
Muito bem, obrigado pela oportunidade. Boa tarde, boa noite, a Voz da América.
Boa tarde.
Boa noite à doutora Fátima Viega.
Boa noite, doutor Wilson.
Tenho algumas perguntas para fazer à doutora, não é? E também queria pedir à doutora que me fizesse também uma análise acerca da cidadania da nossa sociedade angolana, praticamente aqui em Luanda, não é? A doutora irá, se puder, me fazer uma análise da sociedade angolana em termos de cidadania, porque nós hoje em dia vimos, ainda falta mesmo aquele amor entre irmãos, não é? Irmãos angolanos. Por outro lado, eu gostaria de saber da doutora, não é? O que é que a doutora acha da morte de Isaías Catulo e Alves Camolim? E uma outra pergunta que eu quero também formular é o que será que o presidente José Eduardo dos Santos, o que é que ele acha? Será que é o presidente ideal de Angola? Obrigado. Essas são as questões que eu ia deixar.
Pronto, muito obrigado. Era o ouvinte Nonilson Francisco, do Bengo. A doutora Fátima Viegas, três perguntas deste ouvinte, faça favor. Uma é, vá lá, dá pano para mangas, que é um retrato da sociedade angolana.
Exatamente. Muito obrigado, Olímpio, por essas três questões. Vou responder dentro das minhas possibilidades, na medida que há uma questão, pelo menos, que me põe, que não me compete a mim falar, nem está no âmbito, portanto, desta nossa tarefa, mas vou responder aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Ora, tal como disse o nosso jornalista, a questão que me coloca a cidadania em Luanda é, digamos, dava para uma palestra, dava para uma conversa. O que eu poderia dizer é que, efetivamente, a questão da cidadania tem ganho um certo espaço, na medida em que indivíduos, homens, mulheres, jovens e até crianças estão a criar uma certa consciência de cidadania tendo em conta os direitos e os deveres. Esta relação de direitos e deveres colocada, portanto, divulgada mesmo pelo nosso executivo, pela sociedade civil, organizações não governamentais, associações cívicas, que têm tido cuidado de falar para as pessoas os seus direitos e os seus deveres. E isto tem ganho nas pessoas uma certa consciência de cidadania. Hoje, qualquer indivíduo sabe o que é cidadania. Nós estamos neste momento a fazer um trabalho precisamente do que é cidadania, de uma pequena brochura, E qualquer indivíduo, seja ele letrado, seja não letrado, dentro das suas possibilidades, tem dito o que é cidadania. Ao menos responde a cidadania é eu dar e receber, é eu ter deveres e ter direitos. Então, a partir do momento em que a gente tem esta consciência que pertencemos a uma determinada comunidade, que pertencemos a um determinado espaço, a um país, a cidadania está ligada, como você sabe, à nacionalidade. Então, eu tenho que sentir esta consciência de cidadania, esta consciência nacional, esta identidade nacional para eu inserir-me na questão da cidadania. Nesse sentido, acho que a cidadania está a crescer. Está a crescer. E, aliás, como angolano, sabe perfeitamente que a partir de 75 é que o angolano começa a sentir-se cidadão, começa a sentir-se com direitos e deveres. Antes disso, nós não éramos cidadãos. Nós éramos pessoas, alguns com direitos e deveres, os assimilados, como você sabe, e havia aquela categoria de indígena que não tinha direitos, não tinha deveres, eram objetos. Aliás, tinha deveres, sobretudo pagar o imposto. Então, esta consciência de cidadania, nós começamos a ganhá-la, sobretudo quando tivemos a independência nacional, a 11 de novembro de 1975. Portanto, esta é uma das perguntas que, assim, de um modo geral, poderei dizer. Quanto à morte desses dois cidadãos, lamento não poder, portanto, responder, na medida que não é uma área, não é algo, portanto, que me diz que tenho idoneidade para poder falar sobre isso. Como cidadã, tenho ouvido, tal como o nome do som. O presidente José Eduardo dos Santos, será, não é, é ou não é o presidente do governo? É um presidente eleito, Dona Nilson. É um presidente eleito. Ele foi eleito por quem? Ele tem a legitimidade, porque essa legitimidade quem deu foi o povo angolano. E a partir do momento que o povo angolano atribui a este cidadão, José Eduardo dos Santos, esta capacidade para ele ser o presidente dos angolanos, lógico, nós não temos que contestar, porque foi o povo que o elegeu. E ele só tem que cumprir com os seus direitos e com os seus deveres, cumprir com a sua obrigação a nível, portanto, nacional, tal como ele tem feito, e representar o país, não só em Angola, como representa o país em todo o espaço universal.
Pronto. Olha, obrigado, doutora Fátima Viegas, e obrigado ao ouvinte Nonilson Francisco do Bengo. E agora vamos bem para o sul do país, para a província do Cuando Cubango, lá bem no sul, para o ouvinte Cuxi Tuambile Ratango. Senhor Ratango, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Olha, faça favor, o microfone é seu. Se tiver uma pergunta para a doutora Viegas, faça favor.
Muito obrigado pela oportunidade que me deram a Angola Falação. Boa tarde, senhor jornalista, e boa tarde, doutora Viega de Fátima.
Boa tarde.
Muito boa tarde. Muito boa tarde.
Sim. Obrigado, sim. Eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, aqui no Cuando Cubango, nós estamos a sofrer com os problemas dos PIRI. Os PIRI, nós sabemos, são tropas de intervenção rápida. Mas aqui no Cuando Cubango, o PIRI bate pessoa, mata pessoa, ninguém te fala nem na rádio provincial anunciar e nem notificar quem te mata ou tais pessoas. Nós ficamos com essa preocupação com que será que, na verdade, os sulanos não são pessoa, e são pessoas de matar assim ou pessoas de tratar mal. Então, se na verdade o governador que está aqui no Cuando Cubango está a controlar que epa, os cupapatas são pessoas, pelo menos fazia só a documentação, entregar todos os cupapatas para começarem a andar na via, mas não, os cupapatas andam fora da cidade, encurrido com as motorizadas, com os PIRI. O segundo ponto, sobre o hospital das crianças e pediatria, as pessoas vão lá, dante as pessoas, quando não tinha a vacina, as pessoas, essa mortalidade não acontecia conforme que está a acontecer. Mas atualmente, por dia, às vezes, a pessoa morre três crianças, 6, 8, 9, 10. Será que o governo não tem medicamento suficiente para acudir essa situação aqui no Cuando Cubango? essa que é a preocupação que nós temos aqui no Sul. Estamos a sofrer, o senhor presidente tem que rever esses problemas. Não é só o presidente de Luanda ou presidente de outras províncias. Tem que rever o senhor governador daqui, está a fazer sofrer as pessoas. E também a senhora que está a responder a nós, seja pessoa honesta e resolver os problemas do povo, não é como conforme que a senhora vive, e não é com os outros também, e as outras vivem. Nós estamos a sofrer. Essas são as minhas preocupações. Muito obrigado. Boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Ratango. Doutora Fátima Viegas, este é um problema que vem muito ao de cima, constantemente. As assimetrias das zonas rurais mais isoladas, Luanda, e vá lá, falta de tudo, não é verdade?
Eu gostaria de responder ao Sr. Ratango. Acho que ele é angolano, está no Quando Cubango, conheceu o Quando Cubango de antes e certamente que ele conhece o Quando Cubango de hoje. Aquele Quando Cubango, não sei qual é a idade do Sr. Ratango, mas o Sr. Ratango talvez ouviu já falar o Quando Cubango como as terras do fim do mundo. Hoje, Sr. Ratango, nós temos o prazer e o orgulho de dizer Quando Cubango as terras do sucesso, as terras do progresso, aliás. Significa dizer que nesses 12 anos de paz, e que nós tivemos a paz a 4 de abril de 2002. E é preciso ter em conta que antes da paz houve esses três décadas de guerra que não só destruiu o tecido social, como também as estruturas, as infraestruturas. Hoje Angola está a renascer. Não há dúvidas, e eu ponho este ditado popular, Roma e Pavia não se fez num dia. E não estou a compreender quando o Sr. Ratango diz assim, que no Hospital das Crianças, quando não havia vacinas, as crianças não tinham, digamos, um nível elevado de mortalidade. E agora que há vacinas, as crianças... Não sei se foi isso que disse. Então significa dizer que o medicamento, não é? A medicina clássica, está a trazer mais doenças? Não faço a mínima ideia. Não sei que tipo de medicina ou que tipo de tratamento que o Sr. Ratango acha que o Estado deve dar às nossas crianças. Claro que os hospitais, os postos de saúde, os centros de saúde estão a ser construídos, alguns estão a ser reconstruídos e não podemos, de modo algum, fazer as coisas de um dia para o outro. O Presidente da República é um Presidente da nação, é um Presidente de todos os povos angolanos, de todas as etnias, de todas as tribos. Portanto, não é um Presidente do Norte ou do Sul, mas sim um Presidente de Angola. Portanto, não vejo qualquer diferença do tratamento. As políticas sociais são extensas a todos os povos, de Cabinda ao Cunene. Lamento imenso esta mentalidade do Sr. Ratango, e não estou aqui de modo algum para fazer demagogias, sou uma cidadã como qualquer outra pessoa, como educadora devo transmitir a realidade tal qual é aos meus estudantes, mas ao mesmo tempo transmitir-lhes também a capacidade de análise, a capacidade, portanto, de reflexão. E não apenas, portanto, sermos levados por determinadas emoções, sermos levados por determinados chauvinismos, que nada nos vai, portanto, engrandecer enquanto angolanos. Senhor Ratango, é tudo quanto eu teria a dizer. Tenho acompanhado a política e as intervenções do nosso governador Higino Carneiro. Tem feito um trabalho extraordinário, não só reconhecido a nível do país, da Angola, mas como reconhecido também a nível internacional. Há estrangeiros, aliás, há bem pouco tempo, foram embaixadores, portanto, acreditados em Angola, e que foram ver, portanto, o progresso que está a ter o Quando Cubango. Daí, deixar de ser chamado as terras do fim do mundo para ser chamado precisamente as terras do progresso.
Pronto, obrigado.
Questão para a intervenção rápida, não é? Questão a violentar, portanto, os direitos do senhor Retango, não é? Eu desconheço. Eu desconheço e não falo aquilo que tenho, aquilo que não tenho conhecimento. Mas só gostaria de dizer ao senhor Retango que é bom que o senhor Retango seja também um bocado honesto para consigo mesmo e tenha capacidade de ver Angola de ontem e Angola de hoje.
Pronto, obrigado, doutora Fátima Viegas, e obrigado ao senhor Cuxito Ambile Ratango, do Cuando Cubango. E olha, e agora do Cuando Cubango no sul, vamos bem para o norte, para Cabinda, onde está o senhor Moraes. É o único nome que eu tenho aqui dele. Senhor Moraes, está-me a ouvir?
Sim, estou-lhe a ouvir.
Então faça favor, está aí em Cabinda, não é verdade?
Sim, estou em Cabinda. Boa tarde, senhora doutora Viegas.
Boa tarde, senhor Moraes, como está?
Ok, estou bem. Agradeci muito por receber esse convite. É, em primeiro lugar, eu queria dizer que pela pasta que a senhora usufrui no Comitê Central do MPLA, eu agradeço muito que a senhora parece que foi a pessoa certa para essas pastas. Mas o que me confunde um pouco é quando tudo se passa no país por inteiro. Eu não falo só para a Cabinda, mas falo do que trata do que se passa no país por inteiro. Eu sou navegador, acompanho a Voz da América, enfim, mas tudo que se passa. Então, a senhora é do gabinete de cidadania, que revela pelos direitos humanos, direito de cidadania e outras coisas ali que houve. Então, eu queria perguntar, a dona, na qualidade de ser senhora, mãe, nossa mãe, ficou satisfeita por ouvir do que se passou no Kassongue, que 12 anos de paz ainda morrem mais pessoas através de não aderir ao MPLA? Eu gostaria que a senhora desse essa resposta, como não fosse do MPLA, mas sim como uma cidadã, uma mãe que ultimamente também nasceu e agora é chamada de mãe. Em segundo lugar, ouvimos com muita satisfação a nomeação que Sua Excelência fez do senhor Kundi Payama para o AMBU. A senhora, na qualidade de ser membro do MPLA, a vossa estratégia, enviaram Kundi Payama para o AMBU para continuar com o sumário anterior de matar todos que não se revêem na política do MPLA, tal conforme aconteceu na liderança do senhor Faustino Muteca? Ou lhe enviaram para apaciguar os espíritos daqueles cidadãos que já atravessaram a guerra há bastante tempo e que deviam descansar a paz e a alma? Era isso, obrigado.
Pronto, obrigado, Sr. Moraes. Doutora Fátima Viegas, eu não sei que aquele primeiro incidente que este ouvinte revelou, falou, não sei do que é que ele estava a falar, mas talvez a doutora saiba.
Com certeza. Pois, Sr. Moraes, eu também estou a ouvir por ele este incidente que morreram pessoas por não aderir ao MPLA. O Sr. Moraes até diz-me, eu como mãe, se por acaso me sentiria bem disso. O senhor, como cidadão consciente, não sei do que partido é que você é e não me interessa saber. Não me interessa saber. Você acha que o MPLA vai matar pessoas por eles não aderir ao seu partido? Porventura você acha que isto é uma estratégia do MPLA? Num momento que nós estamos a atravessar, com tantos desafios, com tantas preocupações, eu vou responder a questões mais prementes, como o combate à pobreza, o combate à fome, agora o centro populacional e de habitacional, que nós estamos agora todos voltados. Você acha que o MPLA vai matar gente por não pertencer ao seu partido? Moraes, eu acho que o senhor Moraes não deve estar situado no tempo e no espaço e não deve conhecer efetivamente o MPLA. Enquanto a colocação do nosso querido tem governado com o sentido de responsabilidade, com o sentido de missão e o sentido de levar Angola ao desenvolvimento. Não deve estar a questão do bem-estar, que é uma das grandes preocupações do nosso partido, é precisamente o camarada irá fazer no país, como eu tenho feito sempre. Lamento, na verdade, desta sua mentalidade de denegrir, aliás, de ver uma visão sempre derrotista e pessimista em relação a Angola, né? Quando até o exterior, até os nossos opositores, conseguem ver o desenvolvimento que Angola tem atingido. Só o Senhor Moraes é que acha que o MPLA ainda pode matar gente por não aderir ao seu partido, ou que o Cundipayana vai ao AMBO matar os seus que são cidadãos. Acha isso possível? Não tenho palavras para responder a essas questões.
Obrigado. Doutora Viegas, estamos a aproximar do topo da hora. Eu, infelizmente, você, antes do programa começar, você estava num workshop, creio eu, e, portanto, não tive tempo de falar consigo. O que nós vamos fazer ao topo da hora, eu vou ter que interromper durante 2 ou 3 minutos para dar os cumprimentos de onda, fazer um ligeiro noticiário e portanto, queria só avisá-la disso. Como estamos a chegar ao topo da hora, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Talvez tenhamos tempo para uma pergunta e uma resposta breve. De qualquer maneira, vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte António Ukweseng. Senhor Ukweseng, está-me a ouvir?
Sim, sim, está a ouvi-lo.
Faça favor, o microfone é seu.
Está bem. Eu quero dizer alguma coisa do que, na parte da educação. Sei que a educação está para todos. Então, a mulher angolana que devia ser a mulher que construi as crianças e por si mesmo. Então, por que a mulher angolana tem o número maior de analfabetos ou de analfabetas que podem ainda até hoje matar os outros? Porque quem que não conhece nada, quem que não estuda, também é perigo viver com ele. Então, com isto, essa aqui é a minha pergunta. Por que a mulher angolana que está a fazer, então, não estudam para terem uma noção nas suas cabeças? Essa aqui é a minha pergunta.
Muito obrigado, Sr. Ukweseng. Boa pergunta para a doutora Fátima Viegas. Mas, doutora, temos 1 minuto e 15 segundos. Depois, se quiser, pode continuar depois.
Exatamente. Eu vou ser rápida para este senhor Ukweseng. A educação é para todos. A nossa educação está aberta a todo cidadão, quer ele seja mulher, quer ele seja homem. Inclusivamente, há campanhas de alfabetização que têm sido feitas e em que a mulher angolana, por sinal, também se insere nesta campanha. Ora, a educação, aliás, o senhor
Ukweseng
sabe que a mulher tem um papel muito importante a desempenhar no âmbito da educação. A mulher é a comunicadora, é a educadora por excelência. É ela que transmite esses valores morais, sociais, para que o indivíduo se insira na sociedade. Portanto, não podemos, de modo algum, ter uma marginalização na medida em que a educação é uma educação para todos. E até o MPLA está a lutar para que até a 12ª classe essa educação, seja, além de ser obrigatória, seja gratuita. É tudo quanto eu tenho a dizer.
Ok, talvez voltemos a esse tema um bocado mais tarde, porque é um tema interessante. De qualquer maneira, estamos a chegar ao topo da hora e vamos recordar que a partir das 18 horas, hora de Angola, estamos a transmitir também em onda média, em 1530, e em onda curta, 13.630, 17.655. Pode continuar com o telemóvel em m.voaportugues.com e na internet está em www.voaportugues.com. Estão sintonizados com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só. Na apresentação está convosco hoje o João Santa Rita e hoje estamos com a nossa convidada, a doutora Fátima Viegas. Ela é diretora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA. Antes de continuarmos com outros ouvintes, vamos ver notícias a esta hora. O conhecido ativista de Cabinda, Raul Tati, está em Lisboa, onde afirmou que continua a haver ações esporádicas de guerrilha independentistas no território. Cabinda, disse ele, pode passar tempos sem nada acontecer para ser subitamente abalada por uma ação militar. Mas Tati disse que os movimentos do território lutam com enormes dificuldades.
A guerrilha está ativa porque ainda não desapareceu. Não é? Que tem muitas dificuldades, tem. Há uma certa desarticulação. Toda a resistência de Cabinda tem de saber que está diante de um adversário que está sendo cada vez mais poderoso. E isto, de alguma maneira, fecha portas que antigamente estavam abertas, de algumas, vamos lá dizer, chancelarias de países que estavam virtualmente atentos e abertos à questão de Cabinda. Né? Hoje, todo esse interesse foi substituído por compromissos com o Estado angolano, não é? Por causa dos interesses económicos que estão em jogo, de tal modo que há muito pouco espaço para uma ação diplomática e política para os movimentos de Cabinda.
Raul Tati, ativista de Cabinda, ele estava a falar em Lisboa. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Chicote, disse que não pode ser descartada a possibilidade de Angola intervir militarmente na República Democrática do Congo. Chicote disse, no entanto, que só acontecerá se as forças internacionais ali estacionadas se mostrarem incapazes de lidar com os rebeldes.
Eu acho que deverá ser suficiente. Se não for, vai-se mobilizar mais tropas e se o compromisso implica todos os países que participam, então se Angola for solicitada, também terá que fazer. Mas, de momento, ainda não está implícito.
Jorge Chicote, na nossa emissão da manhã de sábado, pode escutar uma extensa reportagem sobre Angola e os Grandes Lagos e a República Democrática do Congo. Mais uma notícia internacional aqui na Voz da América. Os serviços de saúde da Guiné-Conakry estão em estado de alerta máximo depois de terem sido detectados 4 casos de ébola na capital do país, onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas. O Ministério da Saúde disse que os 4 novos casos envolvem pessoas que se pensa terem tido contacto com o corpo de uma anterior vítima. As autoridades disseram que antes da confirmação destes casos na capital, a maior parte dos casos de ébola tinham ocorrido numa zona rural do sudeste do país. A Organização Mundial de Saúde diz que pelo menos 66 pessoas já morreram, mais de 100 foram infectadas na Guiné-Conakry desde o começo da epidemia desta febre hemorrágica. A organização disse que suspeitos casos de ébola foram também detectados na Serra Leoa e na Libéria. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, foi recebido na Arábia Saudita pelo rei Abdallah para debate das diferenças sobre questões de segurança no Médio Oriente. As conversações decorreram nas proximidades da capital, Riad, e centraram-se essencialmente nas tensões provocadas com a guerra civil na Síria e o programa nuclear iraniano. E vamos continuar com a doutora Fátima Viegas, diretora do Gabinete de Cidadania e Sociedade Civil do MPLA, e com cidadãos que nos estão a telefonar de Angola. Mas, Fátima Viegas, ainda sobre aquela pergunta, isto para lançar mais uma vez a discussão com os ouvintes sobre o analfabetismo entre as mulheres. O que é um facto, aquele ouvinte tinha razão, não é? Há muito maior analfabetismo entre as mulheres do que entre os homens e essa, vá lá, discriminação continua a existir ou não?
Que eu saiba, não é nenhuma discriminação. Aliás, esta herança que nós temos foi uma herança herdada do tempo colonial. Foi uma herança herdada do tempo colonial, da educação patriarcal que nós recebemos, em que a mulher era aquele ser que devia estar apenas com uma função doméstica e não ser, não estar efetivamente nas escolas. Uhum. A educação para a mulher era uma educação irrisória, ela poderia saber ler e escrever, mas praticamente era mais voltada para o doméstico. O que não está a acontecer agora? Agora é preciso também ter em conta que nós herdamos um país 90% de analfabetos. 90% de analfabetos. Não lhe posso dizer com precisão o quanto é que nós temos. Agora, nós estamos a oscilar entre 60% e 70%. Ora, um país que herdou uma minoria insignificante de quadros, com 90% de analfabetos, teve 3 décadas de guerra.
estamos agora com uma década de paz, em que a educação era dada, até inclusivamente transmitida por professores, debaixo de árvores, quase sem condições. Aqueles que receberam, aqueles que eram alfabetizados, e iam nos campos, nos clubes, nos bairros, alfabetizar outros. Claro que a mulher, e grande parte que nós sabemos da mulher angolana, é camponesa. Grande parte da mulher angolana é camponesa, que está dedicada à agricultura. Mas esta mulher camponesa, hoje, que é consciente do seu papel como cidadã, como educadora, ela hoje sai da lavra, está sentada também, vai à escola, não se envergonha para estudar. A educação engenheira de tal ordem no nosso país, eu só para dar um exemplo, enquanto que em 2002 nós tivemos, digamos, cerca de estudantes não universitários, cerca de 2 milhões e 500 e tal, que eu não me recordo. Sabe que em 2011 nós conseguimos 6 milhões de estudantes. Portanto, triplicou o ensino, o acesso ao ensino. Portanto, com estes dados que nós temos do ensino que está a avançar, eu estou a fazer uma análise só desde 2002, que é a paz.
Sim.
Foram construídas mais de 50 escolas para o ensino não universitário. Hoje, nós temos em cada comuna, nas aldeias, temos uma escola, temos escolas primárias com o mínimo de 6 salas de aula. Dificilmente nós encontramos hoje um aluno sentado na lata de leite, como estava antes. E encontramos os próprios filhos hoje a pisar as mães. Portanto, quem hoje não quer estudar, não estuda, é porque não quer. Porque o ensino é, aliás, nunca o ensino foi tão massificado como estamos agora com Angola independente. Por isso, quando este senhor diz assim, a mulher angolana ainda é marginalizada, até a própria mulher, aliás, nós temos organizações femininas. Uma das grandes organizações, uma grande organização feminina do MPLA, que é a OMA, ela tem no seu seio, grande parte das mulheres são camponesas. E elas preocupam-se. Ali, ainda hoje, eu estive nos canais, numa das localidades, nos acordos de Moxico, a trabalhar com as mulheres. Mulheres conscientes. Mulheres conscientes. Que estão à procura, não é? E como nós sabemos, a guerra nem sempre teve a possibilidade de terem acesso a um bilhete de identidade, a uma certidão, estão à procura de certidão de identidade para entrarem, para ingressarem na escola. Portanto, não há qualquer discriminação e nunca houve discriminação, desde que Angola é independente, para que haja homens, rapazes a estudar e não raparigas. Hoje, taco a taco, cada vez mais a mulher é promovida nos órgãos de decisão, nos serviços. Hoje temos associações de secretárias, de enfermeiras, de magistradas, de parlamentares. Enfim, a mulher nunca foi tão promovida, e não é em vão que temos o Ministério da Família e da Promoção da Mulher.
Olha, obrigado, doutora. Doutora, essa pergunta foi minha e eu não quero que gaste todo o tempo comigo, porque tenho aqui vários ouvintes em linha e, portanto, vou já para o ouvinte José Fragoso, no Cunena. Ouvinte Fragoso, está em linha, faça favor.
Ok, boa noite, senhor jornalista, e boa noite, dona Vegas.
Boa noite.
Como está? Ok, está bem. Agradeço muito por participar neste programa, pois é um programa belo, é um programa que faz despertar muita gente amante da comunicação social. Ok? Eu queria ir no objetivo. Eu fiquei um pouco aborrecido ou triste quando ouvi a minha senhora Dona Vegas a rejeitar categoricamente sobre a pergunta do ouvinte em Cabinda, quando dizia que alguns morreram no Kwanza Sul, concretamente no município de Kasongo, por não aderir a outra política. Ok. É próprio de um político a rejeitar tudo. Só para dizer que eu me encontro cá no Cano Cunene, eu sou trabalhador de Cano Cunene e sou natural de Benguela. Tenho famílias no Kwanza Sul em quase toda parte. Só para dizer que um dos falecidos que morreu no município de Kasonge é o meu cunhado.
Uhum.
A senhora se rejeita, deve rejeitar, porque está a defender o pão. Obrigado. E por outra, é para dizer que em dia 27 de dezembro, no município do Cubal, eu fui passar lá as festas. Um dos meus primos ficou detido na cadeia, sem processo até hoje, se encontra lá, por ser secretário comunal da UNITA na comuna de Chicuma, no município da Ganda. Quais que retiram esses senhores, quais que mataram esses senhores? Concordo a seguição, indivíduos pertencentes ao partido no poder. Ok. Então, de 100 ovelhas, se 99 ficarem presentes, uma ovelha desaparecer, o dono do curral tem direito, obrigação de ir procurar uma ovelha. Então, quando Sua Excelência naquele dia disse que era presidente de todos os angolanos, então, quando morre um indivíduo, as investigações tinham que ser prolongadas, porque nós acompanhamos a dona Salucombo quando morre, em menos de 72 horas, os que mataram a dona Salucombo apareceram. Mas os que mataram o Flutinga até aqui nunca apareceram. Os que matam todos os indivíduos a nível nacional por não aderir à política do MPLA nunca apareceram. Minha senhora, é bom que a senhora aceite as críticas das pessoas, pois que o país... Apesar de que o país é grande, mas a doutora, eu qualifico muito mesmo a doutora, a doutora Veiga, eu comecei a ouvir o nome dela há muito tempo. É uma senhora que deveria ouvir tudo o que se passa no país. Se a senhora responder, se ouvindo de cabine,
dá-me
entender que a senhora não está em cabine, não está em Angola. Obrigado.
Obrigado, Sr. Fragoso, no Cunene. Olha, a doutora Viegas e o José Fragoso, importa aqui dizer, eu lamento a morte, obviamente, do cunhado do Sr. Fragoso, importa aqui dizer que aquela situação, eu agora já sei o que é que ele está a referir, aquela situação das três mortes, creio eu, que foram no Kwanza Sul, importa aqui dizer que há uma disputa sobre o que é que se passou, portanto, para ser honesto para as duas partes, a UNITA diz que os homens foram mortos apesar de terem informado as autoridades da sua intenção de levarem a cabo uma manifestação, mas a polícia, e nós tivemos isso na Voz da América, disse que o que se passou foi que, vá lá, os manifestantes não cumpriram o que se tinha sido acordado e isso resultou em confrontos entre diversos indivíduos que, infelizmente, resultou nessas mortes. Mas, de qualquer maneira, doutora Fátima Viegas, não sei se quer comentar os comentários deste ouvinte, que foram mais comentários do que perguntas, não é? Doutora Viegas? Doutora Viegas, não estou a ouvi-la. Está-me a ouvir?
E agora?
Ah, doutora Fátima...
Está a ouvir?
Estou a ouvir, estou.
Ah, exatamente. O senhor Fragoso, quando faz o comentário que morreu o seu cunhado no município de Kasonge por não aderir ao MPLA, ele que está a dizer, porque mostra provas e lamento, na verdade, disto acontecer. Agora... Eu, como angolana e como militante do MPLA, eu continuo a dizer, não aceito, isto é falso, isto é mais daquelas calunas difamatórias, né, que os nossos opositores procuram sempre para poder denegrir cada vez mais o MPLA, mas o MPLA é um partido de massas, o MPLA está ligado ao povo, quer nós queiramos, quer não. Agora, se efetivamente houve esta questão, que ponham, que apresentem às autoridades. Eu não posso falar algo, Sr. José Fragoso, daquilo que eu não conheço. Agora, o que eu conheço do MPLA, aí defendo. E não estou a defender, Sr. Fragoso, o meu pão. Não estou a defender o meu pão. O senhor jornalista disse muito bem, eu sou professora universitária. Eu estou a defender a verdade. Estou a defender o meu partido porque eu sou militante do MPLA. Milito nas fileiras do MPLA e conheço os princípios do MPLA. E por isso defendo isso. Estou a defender os princípios que o MPLA nos ensinou e nos transmitiu a nós. E não estou, como Fragoso, a defender o meu pão.
Pronto, obrigado, doutora Viegas, e obrigado de qualquer modo ao ouvinte José Fragoso no Cunene. E agora vamos para a capital, que é um local... que a doutora conhece bem, com certeza. E vamos para o ouvinte Agostinho Bomba. Senhor Bomba, está em linha. Ah, senhor Bomba? Senhor Bomba? Senhor Bomba? Senhor Bomba, está-me a ouvir? Ah, senhor Bomba, está aí? Não, já caiu. Bem, então vamos para a Lunda Norte, para o ouvinte Domingos... Não, senhor Bomba, está em linha? Está-me a ouvir? Não, o senhor Bomba tem o rádio muito alto. Tem que baixar o rádio, porque senão não me consegue ouvir no telefone. Senhor Bomba? É isso. Vamos desistir, então. Cortar o senhor Bomba, vamos para, então, para a Lunda Norte. Quem é que temos em linha neste momento? É o Sr. Bomba ou o Sr. Matuca? Quem é que temos em linha neste momento? Ok, Sr. Matuca, está-me a ouvir? Na Lunda Norte. Não, parece que não temos ninguém. Portanto, olha, a Fátima Viegas vai ter que falar comigo. Parece que neste momento estamos a tentar ficarmos sem ligações. Está-me a ouvir, não?
Estou a ouvir, sim.
Ok, olha, desculpe lá, isto acontece, é rádio ao vivo. Tínhamos um ouvinte que não nos ouvia, nós estávamos a ouvir o rádio dele e temos outro que perdemos a ligação. De qualquer maneira...
Volta e meia também eu fico às vezes sem escutar bem, não é?
Exatamente. Mas você tem estado a chegar bem, felizmente. Olha, Fátima Viegas, de qualquer maneira, quais são, vá lá, os problemas principais que você ao início do programa teve a oportunidade de falar um pouco, vá lá, sobre... a situação social e, vá lá, da moralidade em Angola e da falta e da quebra dos laços familiares devido à guerra e, portanto, à pobreza, etc. Mas como é que isso se reflete na prática? Quais são os principais problemas práticos que você vê nisso?
Como é que isto se reflete? A preocupação, e aí falo também em nome do partido, não é? Como estão a entrevistar-me como enquanto diretora do Gabinete de Cidadania. Portanto, um dos grandes desafios do MPLA no programa do governo 2012-2017 é precisamente uma educação patriótica, uma educação valorizar a família, promover o respeito dos valores morais e culturais. É nesse sentido que nós procuramos fazer programas de educar para a cidadania. A nossa preocupação reside, sobretudo, nesta falta de valores, não é? Valores sociais, valores morais, valores, sobretudo, que dão sustentabilidade para a convivência entre harmoniosa e sã entre os cidadãos. Isto preocupa-nos de certa medida e que é o resultado, quer queiramos ou não, da guerra, porque a guerra efetivamente destruiu o tecido social. A guerra desestruturou o tecido social, porque nós sabemos que grande parte dos nossos jovens hoje, não é, que estão na idade dos seus 30 anos, muitos deles não foram educados pelos seus pais. Perderam os pais na guerra.
Uhum.
Muitos destes pais também, que o pai que ficou viúvo ou viúva, não é? Não teve a preocupação de transmitir os valores da convivência aos seus filhos. Então, tudo isto repercutiu-se. Além disso, a guerra é uma violência. E como violência que é, vai transtornar, vai dar transtornos psicossociais às pessoas. Hoje também estamos a viver estas consequências ainda da guerra. Porque para além, na verdade, de outros indicadores, como, por exemplo, o excesso de álcool que muita gente recorre, às drogas, digamos, o ciúme... Além desses indicadores, a guerra, não há dúvidas que pesou na desestabilização das famílias. E encontramos hoje violência doméstica.
Ora, a violência doméstica é um problema social grave, aliás, é um problema social de saúde pública, é um problema que afeta a economia do país. Então, a nossa preocupação é precisamente transmitir às pessoas, sobretudo aos jovens, aqueles que não tiveram possibilidades de receber dos seus educadores, dos seus pais, dos seus encarregados de educação, estes valores que nos identificam enquanto cidadãos, como o respeito, a solidariedade, o amor, não é? Porque às vezes falta-nos o amor, não é? Então isto preocupa-nos em certa medida, porque um país, ou seja, uma família em crise significa dizer que a cidade também entra em crise, porque são as famílias que compõem a sociedade. Então é nosso dever, nós da Governo de Cidadania, outros ministérios, portanto, afins, como o Ministério da Família, o Ministério da Comunicação Social, são ministérios voltados para o social, que precisamente estão preocupados, não é? E dentro das suas atividades, das suas estratégias, estão voltados para a dignidade da pessoa humana. Uhum. Nesse sentido, nós temos trabalhado, quer com a juventude, com professores, com autoridades tradicionais, na medida que eles são os guardiães dos valores das comunidades, com igrejas, porque a igreja é a reserva moral da sociedade. Então temos trabalhado com a sociedade civil no geral, no sentido de transmitirmos precisamente esses pilares que sustentam a democracia. Que é precisamente os valores, não é, que vão dar, digamos, também sustentáculo à própria cidadania.
Obrigado.
E trabalhado, não é?
Doutora, eu tenho ainda dois ouvintes em linha e estamos, a 8 minutos do fim. Portanto, eu quero-lhes dar tempo e sei que você também quer responder-lhes. Portanto, vamos para o Bié, para o ouvinte Armindo Sanjambela. Senhor Sanjambela, está-me a ouvir?
Com certeza.
Sim. Senhor Sanjambela? Senhor Sanjambela, está-me a ouvir? Não. Bem, parece que estamos com azar, então vamos para o Kwanza Sul, para o ouvinte Domingo Chianek. Ouvinte Chianek, está-me a ouvir?
Estou em linha, sim.
Olha, ótimo.
Boa noite.
Ótimo. Sim, boa noite. Olha, estava a ficar preocupado, parece que já não ia apanhar mais ninguém. Senhor Chianek, faça favor, o microfone é seu e obrigado.
Ok, muito obrigado. Boa noite, senhora doutora.
Boa noite, Sr. Domingos, como está? Aí no Kwanza Sul?
Estamos bem. Ok, eu tenho duas preocupações a apresentar à senhora doutora.
Faça favor, se estiver dentro das minhas possibilidades, aqui
estou. A primeira questão é sobre o Ministério da Educação. Nós estamos a ver que, por exemplo, no ensino primário, há muita diferença em termos de diretores nomeados e com relação aos professores normais. Então, um diretor
não,
ganha
180
mil e o
a diferença
o professor
de onde?
40
senhor
mil.
Chianek, senhor Chianek, senhor Chianek, a doutora não percebeu bem a sua pergunta. Faça favor de repetir. Qual é a diferença entre os professores?
Ok, há uma diferença gritante no ensino primário, no concernente do salário, não é? O professor normal a ganhar 40 mil, nesse caso do sexto escalão, e o diretor a ganhar 180 mil, 170 mil. E isso tem desmotivado de que maneira os professores, porque quase que o trabalho não difere muito.
E qual é a segunda questão?
A segunda questão, eu gostaria, como membro, não é, do Partido no Poder, é de aconselhar um pouco a nossa comunicação social estatal, não é? Porque tem mentido, tem dito coisas que não acontecem no terreno. Por exemplo, eu assisti, não me recordo o dia, assisti no telejornal, apresentarem que havia cruzamento com a Songa, estava asfaltada. Uma via que não. Epá, está mesmo péssima, não dá para dizer, está mesmo péssima, mas apresentaram que tivesse já asfalto e isso não pode funcionar assim.
Pronto, a senhora Chianek.
Okay.
Tem mais, não tem, é só
muito
isso.
Obrigado.
Pronto.
Sim, sim.
É só isso, então. Alô, Sr. Chianek? Pronto, sim. Parece que já foi. Olha, doutora Fátima Viegas, não sei se quer responder, portanto, há aquela questão da educação. Olha, e tenho-lhe a dizer uma coisa, esta questão da educação, das escolas primárias e das diferenças salariais é uma questão que vem aqui ao de cima muitas vezes. E E também, portanto, essa questão, vá lá, de informação falsa nas notícias.
Tá bom. Senhor Gianec, fala, portanto, dessa diferença de salários entre professores que exercem uma função de chefia e professores, portanto, só da docência. Não há dúvidas que no ramo da função pública há diferença de salários. Entre um diretor, um chefe de departamento, os técnicos superiores de primeira, de segunda ou de terceira, técnicos médios, técnicos de base, há sempre diferenças de salário. E, sobretudo, há essa diferença de salário entre aquele que exerce a chefia e aquele que não exerce. Porque eu posso ser um professor, digamos, um professor licenciado, tenho uma licenciatura numa determinada área, o outro também tem essa licenciatura, enquanto que o outro está acima de mim, porque é um diretor, lógico, se ele é o diretor, tem esta responsabilidade, tem esta chefia, esta responsabilidade de dirigir, lógico que em qualquer país do mundo que eu saiba, aquele que responde por um lugar de chefia, tem sempre os seus subsídios, a despesa de representação, portanto não vejo o porquê que haja desânimo, descontentamento entre os professores, quando, agora, se houvesse entre a classe de professores, todos eles com a mesma categoria, que haja disparidade de salários, eu aí, na verdade, ficaria preocupada, Sr. Domingos Gianec, e iria colocar, junto do Ministério da Educação, do nosso Ministro da Educação, este problema que me está a ser colocado pelo senhor Domingos Gianec na comunicação social. Agora, os lugares de chefia em qualquer lado, não é? Mesmo o senhor Domingos Gianec, se está, nem que seja num negócio seu, não é? Em que você é o responsável por esse negócio, tem os seus subordinados, lógico, os seus subordinados, mesmo que tenha a mesma categoria de habilitações, ele não vai ganhar o mesmo que o senhor Domingos. O senhor Domingos vai ganhar sempre uma parte, porque tem acrescentado esta responsabilidade, esta hierarquia, não é? Há hierarquias na vida, e portanto há hierarquias também profissionais, tem esta responsabilidade, e lógico que ele tem que receber mais. Eu fico com esta preocupação, senhor.
Era o senhor Gianec.
Da comunicação social não estar a informar com verdade em relação a esta estrada que disse. Certamente o senhor Domingos viu a estrada e viu, portanto, nos meios de comunicação uma outra realidade. Fico com esta preocupação de transmitir ao nosso ministro da comunicação social, no sentido de os jornalistas estarem mais atentos. Mas também estou convencida que os jornalistas, ao transmitir algo, eles vão in loco, não é? Filmar, levam para os aparelhos, e é em função disso que eles transmitem. Poderá ter havido algum engano, senhor Domingos, Gianec, vou ficar com esta preocupação de comunicar à comunicação social, que eu não quero de modo algum, como disse a um senhor, que é a doutora Fátima, não está a aceitar a crítica. Não, nós estamos habituados à crítica e autocrítica no seio do nosso partido.
Obrigado.
E como cidadã, nós também temos que ter a capacidade de ouvir as diferenças de outros, não é? E por isso, vou-lhe dizer francamente, irei por esta preocupação, porque você está no terreno e viu que essa estrada não está asfaltada e foram apresentar de um outro modo.
Obrigado, doutora Fátima Viegas. Olha, estamos a chegar ao fim, temos um minuto, e eu, antes de, vá lá, de dizer adeus aos ouvintes, eu quero lhe agradecer imenso ter participado neste programa. É bom sempre, vá lá, de vez em quando, ter gente ligada ao partido no poder, e tenho-lhe a dizer, e creio que você pode nos fazer um favor, que é, vá lá, encorajar os seus colegas do MPLA a participarem mais, que muitas vezes nós temos dificuldades em conseguir, vá lá, equilibrar o programa. De qualquer maneira, eu quero lhe agradecer imenso ter participado neste programa e obviamente fica o convite para uma próxima vez, e quero também agradecer a todos os ouvintes que nos telefonaram e àqueles que ficaram em linha, não conseguiram falar, para continuarem a mandar os seus números para o Angola Fala Só. Até à próxima, vai ficar aqui convosco agora o Paulo Oliveira. Até à próxima sexta-feira.